Oi, gente, como vai a vida por aí? Sejam bem-vindos ao Psicóloga Online, onde eu compartilho muitos conteúdos sobre saúde emocional e autocuidado. No episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês sobre a síndrome de burnout e alguns cuidados importantes para quando procurar ajuda. Então fica aí, encontre um lugar confortável e vamos caminhar juntos no dia de hoje. Então, você já se sentiu como uma brasa que já queimou muito, mas se percebe que virou cinzas? Como uma pessoa que já ofereceu muita, muita energia e sente-se completamente esgotada? Percebe-se com a sensação de que talvez não tenha mais nada para oferecer? Isso pode se assemelhar ao burnout ou à síndrome do esgotamento profissional. Se você não deixa a carga do seu celular descarregar, por que você permite que isso aconteça com a sua mente, com o seu corpo e com os seus sentimentos? Enquanto o estresse pode se apresentar em aspectos positivos e negativos ao longo da nossa rotina, o burnout ele sempre tem um caráter negativo, como uma espécie de estresse crônico, entende? Você provavelmente deve ter uma ideia sobre essa síndrome, ou chegou até esse episódio curioso pelo tema. Mas de forma bem simples, e até mesmo para os leigos que me acompanham por aqui, a síndrome de burnout é um estado de tensão emocional e estresse provocado por condições de trabalho desgastantes. Sua principal característica é um estado de tensão emocional e estresses crônicos provocados por condições de trabalho física, emocional e psicologicamente desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Eu acredito que esse processo de tantas exigências também contribui para uma sensação de exaustão completa. É importante entender que a síndrome ela é um distúrbio emocional que envolve primariamente a saúde mental, mas que a longo prazo também pode vir trazer sintomas físicos a cada paciente. Por exemplo, as dores de cabeça constante, as enxaquecas, as dores musculares, a insônia, pressão alta associada ao processo de desenvolvimento da síndrome. Nesse episódio, eu decidi trazer 6 gatilhos que você precisa ficar atento para o desenvolvimento dessa síndrome ou não na sua rotina. Mas até lá, vamos observar aqui. A sensação de esgotamento físico e emocional vai refletir como um espelho em atitudes negativas, como a ausência no trabalho, né, comportamentos agressivos ou de isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, em processos básicos como lapsos de memória, dificuldade de concentração e irritação. Esses sintomas eles vão estar ali associados a esse desgaste no âmbito profissional também. Pelas pesquisas, eu decidi separar algumas questões muito relevantes para você observar na sua rotina. Por exemplo, uma pergunta muito comum. Fê, quando é que eu começo a desconfiar que uma pessoa está passando por processos de esgotamento profissional? Geralmente, a gente consegue notar que uma pessoa está estressada além da conta do trabalho. A gente vai reparar alguns exageros em alguns estimulantes, como o uso excessivo do café, ou do cigarro, ou dos refrigerantes, ou o uso do álcool como uma forma de relaxamento, né? Quem convive com essas pessoas, geralmente vai começar a observar essas mudanças bruscas no comportamento. Para quem está passando pela síndrome, é muito difícil enxergar. Então, quem vai observar são as pessoas que convivem com ela, ou dentro de casa, ou nos relacionamentos, ou no ambiente onde ela é envolvida, que vai haver ali uma mudança nos estimuladores que ela utiliza, né? E no comportamento dela do dia a dia. Poder falhar é a marca do ser humano. E eu acredito que nesse processo desgastante, né, de demandas profissionais, a ideia de perfeição que ronda esses pensamentos, que ronda essas pessoas, que elas não podem falhar, porque o valor delas está associado ali ao quanto elas rendem no trabalho, é o que mais machuca. Quando ela começa a observar, né, e relembrar que a condição humana, o falhar, é marca da nossa humanidade, o errar, né, e ela vem para esse processo terapêutico, e ela vem para esse processo de descoberta da presença ou não dessa síndrome, começa um novo processo de descoberta do seu valor. Então, aqui nessa parte final, eu vou trazer os 6 gatilhos que a gente precisa observar, que são situações que costumam exarir o ânimo e pode levar as pessoas ao desenvolvimento dessa síndrome. O primeiro ponto, quando há muitas tarefas acumuladas e poucas pessoas responsáveis para executá-las. Então, a gente vai ter uma sobrecarga ali nessa pouca quantidade de pessoas presentes para desenvolver uma carga muito grande de trabalho. Quando existem muitas coisas para fazer, mas não existe uma agenda organizada ou uma lista de prioridades. A sensação de falta de controle também se apresenta como uma carga que vai exaurir o ânimo dessas pessoas. Eu sou muito adepta do desenvolvimento de rotinas, né? Desenvolvimento de hábitos. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto muito dessa dinâmica no dia a dia. Por quê? Quando a gente consegue desenvolver pelo menos uma lista de prioridades mínimas do que você tem que desenvolver ou atingir naquela semana, você tem uma noção da carga que você vai precisar para aquele período, ou para a carga que pode aparecer a mais e você precisa flexibilizar para abrir mão. E às vezes acontece de maneira automática. E essa falta de controle com essa lista de prioridades acaba trazendo mais sobrecargas. A pessoa até gosta do que ela faz, ela se esmera e dá sempre o seu melhor, mas ela nunca é reconhecida, ou ela quase não é reconhecida por ninguém, né? A falta de recompensa é outro fator que contribui como um gatilho para o desenvolvimento da síndrome. O quarto fator e situação é quando alguém é menos capacitado e recebe melhores oportunidades e promoções. Aqui a gente desenvolve um senso de injustiça presente em situações que costumam exaurir o ânimo das pessoas. O último fator é o trabalhador se vê obrigado a fazer algo que ele não acredita. Ele apenas faz para cumprir metas. Aqui é onde a gente observa o ponto que a gente mais trabalha na clínica, né? Que é a falta de valor. É a falta de percepção naquele trabalhador que está ali para cumprir metas, mas ele não acredita naquilo que ele se dispõe a fazer. Ele não acredita no propósito, ele não acredita no sentido. A sensação de ausência de valor é tão forte nessa síndrome que ela vai se manifestando em outras áreas da vida, né? Aquela ausência de valor naquilo que ela executa no dia a dia vai se apresentando para uma ausência de valor contra ela mesma, quanto ao seu valor pessoal, quanto à sua autoestima. Isso vai se enraizando, se manifestando também no ambiente de trabalho. Eu quero compartilhar com vocês um livro que eu trouxe para minha cabeceira de leitura, que é o Essencialismo, do Greg. E eu vou compartilhar com vocês algumas citações desse livro para a gente observar como a prática do fazer menos pode ser importante para você fazer melhor também no seu trabalho. Eu já tenho falado sobre ele assim nos stories algumas vezes ao longo desse mês, mas eu decidi mesmo ler para vocês um trecho desse livro, onde ele desenvolve o caminho do essencialista. Ele diz assim: "O caminho do essencialista é buscar de forma incansável o menos, porém melhor. Ele não concorda com o princípio só de vez em quando, mas adota de maneira disciplinada o tempo inteiro. Não basta incluir entre as resoluções de ano novo dizer não mais vezes, limpar a caixa da entrada de e-mail ou dominar alguma nova estratégia de administração do tempo. É necessário parar constantemente para se perguntar: estou investindo nas atividades certas? Existem muito mais atividades e oportunidades no mundo do que tempo e recursos para investir nelas. E embora muitos e muitas vezes possam até ser muito boas, o fato é que a maioria das coisas são triviais. O caminho do essencialista exige aprender a fazer uma distinção, filtrar todas essas opções e selecionar apenas as verdadeiramente essenciais. O essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos só por fazer menos. É investir tempo e energia da forma mais sábia possível para dar sua maior contribuição, fazendo apenas o essencial." E a reflexão que eu trago aqui, diante de todos esses gatilhos, é que o trecho se propõe a instigar: estou investindo nas atividades certas? Estou envolvida com aquilo que de fato vai me trazer uma maior contribuição a longo prazo? Estou ali desgastando a minha energia com aquilo que me traz sentido e propósito, ou apenas com cumprir de metas? Eu gosto muito da forma como ele apresenta a reflexão do essencialista, não só para todo esse período que a gente já vem desenvolvendo muitos projetos e muitos trabalhos ao longo do ano 2022, mas como uma reflexão profunda para essa reta final do ano. O que de fato é essencial para os teus prazos, para os próximos meses? O que de fato é essencial para os teus prazos, para o próximo ano? O que de fato é essencial no teu ambiente de trabalho é que você consegue alcançar e fazer? Esse processo de filtrar aquilo que é trivial para ficar com aquilo que é essencial é a proposta do livro e também do episódio de hoje. Algumas intervenções importantes para você que se identificou com algum desses pontos que eu trouxe aqui para você, que você já pode começar a repensar a sua rotina, né? Eu digo que a prática de atividade física, ela não é uma opção para quem demanda com questões relacionadas à saúde mental, ela é uma necessidade. O processo de reestruturar os teus objetivos, de reestruturar os teus pensamentos, né, desenvolver atividades de lazer, são práticas que a gente vai avaliar juntos em um processo terapêutico. Então, se esse episódio aqui ele fez sentido para você e você deseja se aprofundar tanto nas intervenções como desenvolver o teu processo, né, de autoconhecimento diante dessas questões, eu te convido a me encontrar lá no arroba L Fernanda Castro. Eu acredito que eu posso te ajudar nesse processo de mudança e transformação. Afinal, eu também já me observei diante de inúmeras situações em que eu precisei acionar essa ferramenta tão poderosa que é a terapia para iniciar um processo de ficar apenas com o essencial. Até o próximo episódio. Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui juntos no Psicóloga Online. Até o próximo episódio.